Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. A fazenda do Trigueirinhos era bem zaituada no alto de uma colina, varrida de ar puro, cercada por grandes matas escuras, que lhe davam aroma sadio e agreste. O dono tinha batizado com singelo e despretensioso diminutivo Sertãozinho. Quando a Sege com a família Medeiros parou à porta da cala de habitação, uma casa amarela com pretoril e o de madeira era pimpintada da mesma cor e frisos escarlates, Nicota veio à escada, mostrando num dos raros seus rios uma satisfação sincera. Entraram e percorreram toda a casa. O alpendre, a sala dos homens, a varanda, os quartos e a vasta cozinha térrea, onde além do grande fogão, havia um canto a tacuruba, três pedras cercando um brasido crepitante e rubro, onde assentava um enorme tacho de cobre cheio de goiabada ainda mole e saltitante, que uma negra gragorda mexia à distância, segurando pela ponta a longa vara da cuipeva. E o dois e quatro preparava uma ceia lauta. Além dos francos esperavam outros hospedes, tinha tudo em ordem. Dera boa douana, um retorio, varanda na frente da casa. A dois cuipeva, pá de rabulontro. 266 a família Medeiros de casa. Previdente e ativa, enquanto a família descansava da viagem, ela aí vinha da dispensa, despejava as doces dos lindos arimbás, e para as compoteiras, mandava que ordenhassem o leite das vacas para ir à sobremesa numa terrina bojuda. Recomendava que a canjica ficasse bem cozida e os ovos queimados bem feitos. Estava nesses preparativos quando recebeu aviso de que os francos só iriam no dia imediato. Sabendo disso, Noemia suspirou de alívio. Adiava-se o momento da tortura. Nicota não pareceu dar importância à tristeza nem às queixas da irmã. Tratou de dar ordens para o almoço do dia seguinte, pedindo o marido mandasse matar um boi. Era indispensável. Queria pôr um bom banquete para os escravos, solenizando a inauguração da machina, e deliberou logo levantar-se muito cedo para aprontar vários doces. Entretanto, o comendador e Optávio desciam com Trigueirinhos à nova casa da machina que se estreava. Trigueirinhos tinha os seus planos e explicava-os ao sogro e ao cunhado. À espera de bom preço no mercado, ele tinha ainda na tulha colheita do anterior, o café estava em coco por beneficiar. Decidiu dar começo ao trabalho da machina, um arimiás e gius. A família Medeiros 267, quando estivessem os francos, seria completa festa. Conversando, seguiram os três até o fim do terreiro, indo estar-se a uma cancela baixa que dava para o pasto. Tinha cessado a chuva. O sol rompia as nuvens e dourava a grama muito verde e fresca, aljofarada de grossas gotas de água. O gado corria desenfreadamente, assodado pelos gritos de dois negros que, à distância um do outro, giravam no ar com força e perícia a corda laçada para a pega do boi. O animal condenado escapara duas vezes com os chifres ao laço e corria raivoso, coviando, arremetendo ópera direita ora para a herqueda, espumante lesto, com os olhos em fogo, a respiração aflante, o dorso saliente ou curvo segundo dos movimentos da cabeça que ou parecia lamber o chão ou se erguia desesperada numa provocação altiva. Trigueirinhos gritava da cancela um pendó.
Atira!
Alerdo! Magoras, o Zezinho recuava como com volta rápida às investidas do boi. Aquela cena de lucta durou alguns instantes, até que o animal, escorregando no terreno molhado, se deixou prender. Ouviu-se então o ruído seco da corda caindo e apertando-lhe os chifres. O Zezinho, moleque ágil, correu abrir a porteira, enquanto o parceiro, suado de 268 a família Medeiros cansaço, mas com um bom ar de triunfo na fisionomia, vinha puxando o desgraçado boi-boi pela corda até o terreiro, onde o amarrou a um morão, deixando-o a descancar. Entretanto, o Zezinho correu os machado e a grande faca pontuda. O boi exuperava tranquilo, reluzente de suor. E pena matarem um animal tão bonito, dizia Octavio ao cunhado. E que ele era meio bravo, manhoso como o diabo, informava o dono da fazenda. Durante esse tempo, o preto que é que alaçara o boi punha-se em frente dele e, calculando com os braços erguidos uma pancada certeira, deixou cair por rim vigorosamente o óleo do machado entre os chifres do animal. A pancada rezou forte e surda, e o boi entontecido caiu para o lado. Zezinho de um salto do desamarrou-lhe a aco. Daí o outro escravo, agachando-se, Levantou-lhe com uma das mãos a cabeça e com a outra fincou-lhe a faca sob a papada. O sangue, muito vermelho e quente, espirrou Sally, alastrando-se depois em poças, pib e chão. Enquanto os dous negros rasgavam-lhe alto abaixo o animal e lhe arrancavam os intestinos fumegantes, o comendador Medeiros seguia com os seus dous companheiros em direção do açude, arbor a que o trigueiro nos dava grande importância. No lago, muitos marrecos bravos, de cores variegadas, fizeram reair a conversa à família Medeiros 269 sobre assuntos de caça. Ainda na véspera, o dono da fazenda tinha trazido do mato de uma bonita paca e algumas perdizes. Porá. Mas menos de um que no sertão. No Jaú, nos tio de meu tio, elas aparecem de com frequência e atacam as rezes. Eu já assisti duas vezes, contava o comendador, ao assalto da onça, uma vez aos cavalos e outra vez aos bois. Lembrava-se. Tinha sido em solteiro, ele era então uma espécie de capitão de mato do pai, andava às vezes dias e dias em busca dos escravos fugidos. Uma tarde, de cima de uma colina, presenciara um espetáculo estranho e para ele completamente novo. Numa vasta planície embaixo, um dos do sol no ciaso punha uma grande vermelhidão. Movia-se convulsivamente enorme massas redonda manchada de claro e de negro. Ao redor dessa massa, aos saltos, cabriolando em contínuas investidas e recos, uma grande onça arreganhava os dentes, desentendendo os olhos de cobiça e de raiva. De repente, tu se imobilizava. A onça, feta a distancia, a agachava, cravando as unhas na terra e armando o bote, a massa e um menas. Este comparativo fazem-nos sempre concordar com o gênero. Menos fruetos, menos folhas. 270 família Medeiros, preta e branca, quietava-se também. Ouvia-se então um resfolegar medonho, como se encaenta, bocas respirassem ao mesmo tempo, com igual ansiedade e igual esforço. Todas as couges em volta pareciam tomar parte na ação. O campo, as próprias árvores negras e mudas, como que sofriam vendo aquele drama da natureza desenrolar-se ali, sobre os filamentos nervudos das suas longas raízes. Foi num desses momentos de ansiosa expectativa que ele percebeu tudo. Aquela massa movediça era formada por muitos cavalos que, instintivamente ordenados em círculo, com as cabeças unidas no centro, formando com as ancas a circunferência, defendiam-se aos couces dos temíveis assaltos da onça. Ele fugira aterrorizado, deixando no vasto campo silencioso e avermelhado pelo som moribundo aqueles furiosos contendores. O outro assalto deixara-lhe menor impressão. Tinha dois companheiros consigo que o animavam muito. Depois, a hora era diversa. Fora de manhã, entre o chilear dos raros e o aroma fresco das ervas úmidas. Os acados eram então com bois que formando igualmente círculo, mas em posição inversa, isto é, com as cabeças voltadas para a periferia, defendiam-se as chifradas. A luta fora majestosamente selvagem. De lado a lado havia astúcia e força, os olhos restrocavam-se flamejantes num ódio agressivo. A família Medeiros 271 em investidas e recua a onça e vinha cada vez mais assanhada e feroz, até que de repente, apanhada pelos chifres de um boi, foi arremessada muito alto, indo cair no chão com o dorso para baixo, numa bulha surda e fofa. Viram-na por alguns instantes ajar para o ar as pernas, procurando erguer-se, e então um dos amigos de Medeiros matou-a a tiro. Os bois agitados disseminaram-se, correndo desabridamente sobre a relva ainda úmida do sereno da noite. E tudo se acabara assim. Quando voltaram para casa encontraram visitas, dous lavradores vizinhos, uma Josiádraba e o Porto, que iam prosear um pouco com o Trigueirinhos. Este, porém, não se afastou da varanda, onde a sogra descascava mármilos, Noemi acariciava a filha do feitor e Nicor enchia duas suas pichorras com melado que mel. As senhoras mostravam-se cansadas da viagem, mas acompanhavam Nicota nos preparativos da festa. A conversa entre os homens caiu direta no assunto magno do tempo, o zabo ficcionista. O Seabra informava o Trigueirinhos, com uma indignação extremada, de ouvira do próprio juiz a franca declaração de não consentir captura de negros fugidos, e cuspiam injurias sobre o pobre homem, num extravasamento de bilis incalculável. 272 A família Medeiros Octávio afastou-se, indo fumar perto de uma janela. Era a hora do crepúsculo, e o sol a esconder-se iluminava a paisagem ainda fresca da chuva. Vinha do pomar o aroma leitoso e agreste das figueiras. As rosas de todo o ano, desfolhadas pelo vento, deixavam cair as suas pétalas viçosas que atavam alegremente o chão. No terreiro, o gado que se recolhia do pasto para o curral agrupava-se em torno ao sangue já frio do animal matado horas antes, e desenhando no espaço seus grandes chifres arqueados, com os focinhos erguidos, magoados pela perda do antigo companheiro, mugiam em coro, lamentosamente. A família Medeiros 273,